esta cartilha vai agora começar para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação.
Riquezas da Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu Nosso Senhor. Eu nasci para ser vaqueiro, sou o mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor.
Olá, povo amigo do semiárido. É com os belíssimos versos do poeta Patativa do Açaré e o seu poema Vaqueiro que começamos o programa Riquezas da Caatinga.
Hoje nós vamos falar sobre a literatura de cordel, uma das maiores expressões populares da nossa língua.
Vamos mergulhar no maravilhoso mundo da poesia matuta, feita com muita criatividade, trabalho e beleza.
O poeta Pedro Bandeira, de Juazeiro do Norte, no Ceará, vai nos contar o que representa essa expressão artística para o povo do semiárido.
Você vai conhecer também o trabalho do cordelista Adalberto Amorim e apreciar os versos de Manuel Leandro, que retrata a beleza da região.
Conheça também a história da jovem poetisa baiana Rafaela Brito.
Então saia daí, o Riquezas da Caatinga já está no ar.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.
A literatura de cordel é um tipo de poesia popular que teve sua origem em Portugal.
Com a chegada dos portugueses ao Brasil, muito da cultura estrangeira foi assimilada. Ao longo dos anos, essa forma de poesia foi se tornando cada vez mais brasileira.
O nome cordel vem do modo como os poetas, desde a antiga Europa, expunham seus livretos nas feiras. Tudo era pendurado em cordões e barbantes.
Com muita força na oralidade, a literatura de cordel logo se espalhou em nosso país, principalmente pelos estados nordestinos.
Poetas como Cego Aderaldo, Patativa do Açaré, Manuel Camilo dos Santos, José Camelo de Melo, dentre outros, ajudaram a imortalizar essa expressão cultural tão ligada ao semiárido brasileiro.
Os poetas de gabinete, como também são conhecidos cordelistas, conseguem retratar com grande beleza a realidade do povo do sertão.
Quando fala do seu dia a dia ou conta as lendas dos heróis sertanejos, o cordel serve para reafirmar os valores deste povo forte e destemido.
O poeta Pedro Bandeira, de Juazeiro do Norte, no Ceará, acredita que a literatura de cordel é muito importante para divulgar a cultura do povo sertanejo.
A literatura de cordel não é importante somente para quem mora na Caatinga. A Caatinga é que é importante na literatura de cordel porque ela inspira. Ela tem um aspecto característico da vida do sertão. Ela é linda, a caatinga seca, o chique-chique, o mandacaru, o vaqueiro, o amoio, a criação, as marcas que Lampião deixou no sertão pernambucano, paraibano e Rio Grande do Norte. Tudo isso é poesia viva. O próprio São Francisco, que é o grande pai do semiárido. Então, tudo isso é importante. A literatura de cordel é chamada por nós e por outros como a literatura do povo, o analismo da massa.
O cordel trouxe ainda outra importante contribuição para a arte nordestina.
É a xilogravura, aqueles desenhos que estão presentes nas capas e páginas dos livretos.
Essa forma de ilustração dos cordéis é algo tão artesanal quanto o próprio cordel. E ao passar dos anos, foi se tornando parte inseparável dele.
Hoje é praticamente impossível pensar em literatura de cordel sem lembrar-se das suas xilogravuras.
Outra característica importante é a linguagem utilizada nos textos, que é de fácil compreensão.
Quem fala sobre isso é o poeta cearense Manuel Leandro, formado em letras pela Universidade Regional do Cariri e especialista em literatura popular.
Eu acho que a literatura de cordel ela é importante, primeiro, pela questão da linguagem, né? É uma linguagem que as pessoas compreendem, né? É uma linguagem bem-humorada, que qualquer pessoa pode compreender, né? E também é um tipo de literatura que identifica, né, o semiárido. Eu considero a literatura do cordel como a literatura do semiárido.
Vamos ouvir agora um trechinho de um cordel do poeta Manuel Leandro.
O teu zóio é os capim que alimenta meus amar, é campo que quer pastar os rebanhos que há em mim. Os teus olhos têm dois lacinhos que prendem minha vontade, tem teus olhos sinto saudade, me invado o maior trumento, me sinto como jumento, sou de uma cidade. Sem teus olhos da piedade, de alguém olhar pra eu, sou um chão que não choveu, perdeu a fertilidade. Toda biodiversidade está contigo, teus olhar, teus olhos da cor do mar, tem a mesma cor da serra, é a pureza que encerra toda beleza que há.
O Riquezas da Caatinga faz um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta.
Vamos passear em uma feira muito especial ao som de Dominguinhos, Sivuca e Oswaldinho. Com vocês, Feira de Mangaio.
Sabia que até o ano de 2003 as sementes crioulas não eram reconhecidas? Outro absurdo era que a venda, a troca e a distribuição dessas sementes eram proibidas.
Foi com a Lei 10.711, aprovada pelo governo federal em 2003, que as sementes nativas foram oficialmente reconhecidas. A partir daí, os agricultores e as agricultoras do semiárido puderam vender e trocar as suas sementes, além de participar dos bancos comunitários.
Esta foi uma conquista da sociedade civil organizada, de entidades e redes como a ASA, a Articulação no Semiárido Brasileiro, que defendem a valorização das sementes crioulas.
Uma realização da Articulação no Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.
Estamos de volta com Riquezas da Caatinga. No programa de hoje, estamos falando sobre a literatura de cordel.
Como já dissemos, a tradição dessa forma de poesia popular é algo que vem desde os primeiros colonizadores e que ganhou muita força no Nordeste brasileiro, principalmente na região do semiárido.
Apesar de existir há tanto tempo, a tradição de fazer cordéis continua viva nas novas gerações.
É o caso de Rafaela Brito, moradora do sítio Tubarão, em Remanso, na Bahia.
Rafaela tem apenas 18 anos e escreve cordéis desde pequena. Ouça um trechinho do cordel da jovem poetisa.
Olá, juventude, me escute e pense bem. Hoje eu resolvi falar do valor que você tem. O desprezo não se aceita. Vamos seguir à direita e ser feliz também? Vamos construir nosso futuro. Vamos ser também amigos. Vamos seguir juntinhos, descobrindo novos caminhos e nos livrando dos perigos. Devemos ter esperança e coragem para seguir. Não esqueça um segundo que aqui neste mundo tenho muitos que descobrir. Vamos seguir no caminho certo, deixar o caminho escuro. Com esperanças ativas, vamos conhecer expectativas para o nosso futuro. Estamos numa época de aprendizado e também de conhecimento. Vamos ao encontro da felicidade, vamos conhecer as novidades, vamos ter conhecimento. Com a nossa participação, fazemos o que é direito, construímos uma vida mais bela e um mundo mais perfeito.
Um elemento fundamental na divulgação dessa expressão artística é a oralidade, ou seja, a transmissão através da fala.
É por isso que, apesar de escrever os textos do cordel, os poetas gostam de recitá-los.
Um poeta cordelista que luta para manter viva a declamação é Adalberto Amorim, morador do Crato, Ceará.
Ele criou um personagem chamado Coronel Barduino e costuma fazer apresentações de cordéis declamados por esse personagem.
Vamos ouvir um trecho de Adalberto Amorim interpretando o Coronel Barduino.
Sabe que tem muito fim, só vim se lamentando. A hora de mais zoada é mesmo a hora do rango. Vem comer, José, toma o teu, Zabé. A mãe chama nome por nome e é gato miando. Cachorro só espiando que o povo consome. E no chão vão se sentando, já tem outra engano. Bota mais que eu tô com fome. E começa o come-come. A mulher chamando o nome, pois comer a macaxeira. Aí sabe porque alguém chegou, mas pequeno grita. Mãe, me deu outra tripa, a minha chama encarregou. E o mais velho, o João, que troca arroz com feijão com a Mariazinha. Zé diz, eu quero óleo de coco, mas de comer foi pouco. Completa assim com farinha. Aí o pai diz, João, vai ter de caldo de feijão, eu tô malhando na cozinha. Mas tudo termina em paz, na maior animação. Pouco muito sempre tem indivíduo com os irmãos, e é nessa casinha pobre, que a gente ainda pode encontrar felicidade, paz, comida, bebida, dormida e uma boa amizade. Tem jeito um negócio desse, minha gente?
E depois desse gostoso passeio pelo mundo da literatura do cordel, o nosso programa está chegando ao fim.
É isso mesmo, Mariana. Esperamos que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo Riquezas da Caatinga.
Se quiser entrar em contato conosco, mande uma carta para o endereço Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco, CEP 52020-190.
Se quiser, você também pode mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligar para o número 0 operadora 81 2121 7666.
O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Apresentação, Mariana Maza e Silvio Gleison.
Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Riquezas da Caatinga acabou de apresentar para as comunidades rurais do semiárido brasileiro. Ajudando a convivência do povo na região, a ASA criou.
Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, Asa Brasil.